Nosso assunto hoje é sobre a ética, a política, a relação entre religião e poder e a discussão entre as campanhas eleitorais que estão aí, começaram na televisão agora no final do mês, e muitos discursos são carregados, né, do peso religioso, da ética religiosa. Candidatos, deputado, candidatos a governo, candidatos à presidência, senado, citam muito trechos da Bíblia. Isso é uma prática exclusivamente brasileira? Estamos diante de um problema ou é uma solução à questão ética discutida em torno de princípios religiosos? Para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo Reginaldo Bordin. Ele é filósofo, ele é doutor em educação, ele é professor de filosofia. Professor Reginaldo, vou lhe chamar de professor Reginaldo. Bom dia.
Bom dia.
Bom, como é que a gente entende essa carga do discurso religioso, essa busca da ética religiosa, na boca dos candidatos, em vários candidatos?
Bom, eu acho que é preciso considerar alguns aspectos que entendo como fundamentais. O IBGE de 2000, né, trouxe um aumento exponencial de evangélicos, de crescimento dessa massa de religiosos, na casa aí dos 14%. Tá? Isso significa que, em grande parte, se tornou um público, como é que eu posso dizer, atrativo, para a política, né, ou para os políticos, de maneira que também os próprios evangélicos passaram a se fazer representados, né, nas dimensões políticas, porque, claro, também precisam de legitimação, né, de suas práticas.
É uma coisa normal.
É uma coisa normal, como, por exemplo, os ruralistas ou setores das indústrias que também se fizeram representar politicamente, e não penso que os evangélicos, os setores dos evangélicos, tenham se isentado desse tipo de coisa. Na verdade, eles entenderam que era preciso fazer essa relação com, não é? Com a política, que a religião com a política, não é? Porque, claro, precisam legitimar suas pautas também, não é? Precisam dar garantias de suas pautas, de sua visão de mundo, de sua compreensão, por exemplo, religiosa, enfim, né? Então, é até razoável que a gente compreenda que há esse crescimento de evangélicos no Brasil e de sua participação nas esferas políticas.
Professor Reginaldo, a gente fala da política e da democracia como uma forma nós temos de debate público, debate das pessoas sobre problemas que são cruciais ao país.
Certo.
Vamos pensar, desde a questão de armamento ou não da população, que envolve segurança pública, a questão do direito das mulheres, a igualdade de direito das mulheres, a emancipação delas, a questão de gênero, por exemplo. Essas são algumas discussões de várias que esbarram em alguns princípios religiosos, que não são os mesmos princípios éticos da República, da Constituição, né? O que se crê enquanto uma fé, uma opção religiosa, não é o que a gente tem como lei, na Constituição, como regra, que orienta a nossa vida como cidadão. Até onde esse discurso ético-religioso pode intervir nessa discussão dos direitos do cidadão? Até onde a cidadania tem benefícios ou malefícios com uma carga muito pesada do discurso religioso?
Certo. À medida que essas camadas de religiosos, né, nas suas diversas denominações, passam a fazer parte das discussões políticas, evidentemente eles levam para o Estado, levam para a política suas compreensões religiosas, a interpretação que fazem dos textos bíblicos, e, consequentemente, as discussões de pautas ditas mais progressistas ou se veem, em alguns casos, mais adiantadas ou atrasadas, isto é, esbarradas por conta de um discurso mais proselitista do religioso, né? Tá? Então, na medida em que eles estão participando muito mais dos estratos políticos, né, eventualmente, né, certos princípios republicanos se veem na contramão daquilo que os evangélicos ou setores dos evangélicos estão entendendo como república, não é? Estão entendendo como dimensão política, tá certo?
Certo.
Por exemplo, se pensarmos do ponto de vista da corrupção ou da amplitude que essas discussões têm alcançado, os evangélicos procuram votar ou se fazer representados por indivíduos que correspondam com sua compreensão ética, com sua visão religiosa de mundo, né? E essa visão religiosa, às vezes, entra diretamente em confronto com aquilo que está estipulado na Constituição ou aquilo que outros setores sociais levaram muitos anos para conseguir, né? Então, essa identificação é, na verdade, bastante curiosa e também não penso que é uma exclusividade nossa.
Uhum.
Tá? Se você verificar, por exemplo, os Estados Unidos da América, também tem esse tipo de problema com posições politicamente muito mais conservadoras, com pautas muito mais conservadoras, né? E é curioso porque são conservadores do ponto de vista moral, né? Mas não necessariamente do ponto de vista econômico. Uhum. Né? Na verdade, do ponto de vista econômico, adotam, têm posições bastante liberais.
Certo.
Né? Porque, claro, porque compreende a propriedade privada, por exemplo, como como merecimento divino, como merecimento religioso. Né? Então, eu acho que os evangélicos têm ganhado um terreno muito amplo na participação da vida política, porque, claro, que as suas expectativas de mundo, as suas compreensões, enfim, têm se alargado de uma maneira significativa, né? E, é claro, evidentemente, passam a defender aquilo que compreendem do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, né?
Professor Reginaldo, nessa discussão que o senhor está colocando agora, sobre a questão de que você tem uma ética religiosa protestante que cresce conforme a população vai tendo, sim, também mais o número de participantes nessas correntes religiosas, que, claro, já se desdobra como representação política. Mas o Brasil, não só o Brasil, aí o senhor me corrija se eu estiver enganado, a gente vive muito de posturas radicais, que têm, sim, crescido bastante, né? Em épocas de crise a gente tem optado muito por radicalismos. E é claro que a gente tem candidatos que se colocam como opção para esse radicalismo. Ah, isso não faz bem? Quer dizer, em algum momento a gente tem que entender que há o direito de representatividade de vários setores da sociedade, os setores religiosos também. Mas que isso pode significar uma forma de interpretar a necessidade do radicalismo ou de alimentar o radicalismo?
Bem, a política é construção de consensos, né? Você precisa construir consensos para ter o mínimo de governabilidade, certo? Quando você tem pautas muito, muito radicais, né, muito proselitistas, muito fechadas, né, fatalmente você também pode eliminar a possibilidade de construção de consensos. A gente sabe que no Brasil ninguém governa sozinho.
Exato.
Né? Nenhum partido consegue governar sozinho, na sua maioria. Não é? Então, os exemplos são absolutamente claros se retomarmos a história do Brasil, não é? A história política do Brasil. Do modo como a democracia está construída, não é possível você ter esse tipo de discussão. O perigo é quando há grupos mais, se me permite chamar de secretários, uhum, né? Muito mais fechados, tá? Tentam eliminar o processo de mediação, consequentemente de construção de consenso, para empurrar uma pauta que representa a sua visão de mundo particular, sem dialogar com outras parcelas da sociedade. Não é? Isso leva ou uma falta de legitimidade daquilo que está se defendendo,
uhum,
a perda imediata de contato com determinados públicos, não é? Que não coadunam com aquelas pautas mais conservadoras. E eu acho que esse tipo de ação política tende, na verdade, a minar as bases políticas, né, daqueles candidatos que tendem a ser muito mais conservadores, né, porque precisa construir consensos. Né, e não dá para você governar sem esse tipo de construção. E a sociedade tende a rejeitar esse tipo
de
postura muito mais radical. Sim, né, e eu acho que não dá para você governar um Estado sem considerar minimamente a possibilidade de dialogar com outros setores sociais, com outras perspectivas políticas, enfim, com outros grupos sociais que também têm as suas reivindicações.
Professor Reginaldo, para fechar a sua conversa, a pergunta que não quero calar quando a gente está diante de uma análise política. Melhoramos? Estamos numa sociedade que, apesar de viver um momento de crise econômica, de debates profundos sobre corrupção, ética na política, estamos melhor? Democraticamente o país tem ganho a vitória contra o autoritarismo ou ainda não?
Acho que ainda não. Eu sou um pouco pessimista nesse sentido. Penso, na verdade, que há uma fragmentação social muito grande, tá? Por razões econômicas, por razões sociológicas, né? Enfim, e não penso que nesse momento não haja um candidato que consiga, no atual quadro, construir um consenso razoável, tá, para unir diversos grupos. Isso se deve, em grande parte, pela ausência de um projeto de Estado, de um projeto de sociedade que satisfaça, pelo menos minimamente, a maioria da sociedade brasileira. Uhum. Acho que nós estamos vivendo uma cidade muito problemática nesse aspecto, muito isolada, não é? Nós não conseguimos nos sentar como grupo, como sociedade, e decidir, olha, nós precisamos chegar, sair daqui e chegar ali. Não é? Quer dizer, não vejo um projeto social engajado e não vejo pessoas engajadas em projetos sociais que ultrapassem a dimensão particular ou a compreensão particular de mundo. Né? Eu vejo muito mais desagregação do que agregação. Nesse aspecto, penso que nós estamos muito mais distante do que estávamos no início, no final dos anos 80, quando o processo de reabertura democrática começou, de fato, a acontecer. Né? Então, eu acho que nós estamos vivendo num momento mais diluído, né? Do ponto de vista político e do ponto de vista de um projeto mais ou menos comum. Né? Eu não vejo esse projeto na sociedade. Eu vejo algumas pautas, não é, sendo defendidas, mas não necessariamente que elas tenham unanimidade. Né? Não vejo isso. E eu acho que em alguns aspectos nós pioramos. Nesse aspecto em particular, nós pioramos.
Professor Reginaldo, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Muito obrigado a você.
Conversei com o professor Reginaldo Bordin, ele é filósofo, ele é doutor em educação, professor de filosofia, e falamos sobre a presença do discurso religioso, a busca de uma ética religiosa na política. E avaliamos como isto pode ser benéfico ou pode prejudicar o exercício da cidadania e, é claro, a democracia no país.